aí, já processeiros de todo o Brasil. Eu sou o Murilo Cardoso, falando diretamente do Planalto Central, em Goiânia, e o inimigo é invisível.
Aqui é Nacélio de Sá, direto de Caucaia, e eu não sei de onde é que surgiram tantas lives.
Aqui é Sadek, de Belém do Pará, e tô fechado em casa faz mais de 20 dias.
Vamos começar a chorar e lamentar a tristeza do confinamento e isolamento. Bom, o episódio de hoje, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar sobre pandemias e geotecnologias. E vamos falar como os mapas, a cartografia, as geotecnologias ajudaram a sanar e a diminuir os impactos das pandemias desses últimos 100 e poucos anos de história da humanidade. No Mapas que Salvam Vidas de hoje, nós vamos subverter um pouco os nossos cases de até então, porque nós vamos falar da história que está sendo escrita através das diversas iniciativas que estão tendo ao redor do Brasil para mapear o proliferamento, o espalhamento do Covid-19, né? Daí a gente vai fazer um apanhado depois na segunda parte do programa, falando um pouco sobre a relação das pandemias e geotecnologias e cartografia em si. E vamos falar também sobre o cenário atual e como os mapas têm ajudado, enfim. O Mapa Salva Vidas e o tema do programa hoje é basicamente uma coisa só. Hoje é o início, né, que a gente vai começar a falar sobre esse mapa. A gente espera, em um futuro não muito distante, estar falando em como esses mapas que salvam vidas realmente salvaram vidas no momento atual. É a história sendo escrita e, como não poderia deixar de ser, cartografada também.
E a gente espera estar vivo para falar deles, né?
O pessimista é o otimista que sabe o que está acontecendo.
Não, no meu caso, eu tenho que ser um pouco pessimista, senão eu tô lascado.
Cada comentário desse é uma crise de ansiedade diferente.
Pode crer, Marcelo.
Mas você não reza, não, Marcelo?
Rezar?
Eu tenho uma oração que ela funciona muito bem comigo, a oração de São Rivotril. Eu fecho os olhos, coloco comprimido na boca e espero ele fazer efeito.
Ontem eu fui parar no chá de camomila pra ver se eu dormia, porque eu já tava 3 noites sem dormir.
Cara, é assustador ficar olhando pela janela e acompanhando os dados crescendo em progressão geométrica de mortes infectados, né?
Cara, você sabe que nessa época da Páscoa tem a questão do Judas, né?
Sim,
malhar o Judas, né?
Uhum.
Cara, eu tava aqui esses dias, acho que foi ontem, eu tava aqui no computador e vendo os dados, isso, aquilo, outro, e esse negócio já subindo na cabeça. Aí a minha esposa entra correndo aqui no quarto e fez: olha ali na janela, ali na janela. Quando eu olho, tem um cara levando um carrinho desses de reciclagem, tá? E tem um cara, assim, estirado no carrinho, de pronto, é um idoso morrendo de Covid, não sei o que, não sei o que. Aí quando eu olho direito, assim, era o Judas, cara. Eu jurava que o Judas era um coroa morrendo, mano.
Tá igual aquele vídeo do cara que ele diz que ele tá vendo Covid em tudo quanto é lugar. Ele vai abrir a geladeira e ele pensa que vai sair o vírus lá de dentro.
Ô, Sadek, se o cara tá vendo Covid em todo qualquer lugar, ele tá usando a visão além do alcance.
Ali eu dei o quê?
Fazendo a conexão com o último cast aí. Quem não ouviu, escuta lá, que tá sensacional.
Então, falando um pouco dos mapas, né, das iniciativas, eu acho que, assim, tem N iniciativas acontecendo no mundo afora. A cartografia está auxiliando bastante para que a gente possa entender aí a expansão, né, dos casos do Covid-19 pelo mundo, né, começando lá na China e como que ele se espalhou rapidamente. E aqui no Brasil não é diferente, a gente tem visto aí várias iniciativas, né, de mapeamento. E eu queria divulgar aqui algumas que estão acontecendo aqui especificamente para a galera do estado do Ceará. A gente vai até falar de outras iniciativas maiores, mas eu acho que As iniciativas locais são muito importantes nesse momento.
Sem dúvida. Questão de escala, né?
Sim, sim. Você conseguir chegar, capilaridade é bem. E as propostas também são interessantes, né? Então tá rolando uma pesquisa que ela é participativa, né? Para fazer o mapeamento do Covid aqui na região metropolitana de Fortaleza. Começou só com o município de Fortaleza, onde é a aplicação de um questionário online. Pergunta algumas questões, como quantas pessoas moram na residência, se alguém teve algum sintoma do Covid-19, o que é que as pessoas acham sobre o isolamento social. Enfim, é uma pesquisa bem interessante, onde você informa o bairro onde você mora, né? O nível da pesquisa a nível de bairro. E na primeira semana foi só Fortaleza e agora eles expandiram para a região metropolitana toda, uma vez que tanto os números de casos estão crescendo na região metropolitana aqui de Fortaleza. Então é uma iniciativa muito interessante aqui do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará. Eles vão começar a lançar já os reports semanais, né, da pesquisa que eles estão desenvolvendo. E a ideia é uma ideia muito bacana. Eu conversei com o pessoal que está responsável por isso, que eu digo assim: olha, é muito bacana porque a gente tem um indicador do IntegraSUS, que ele condensa todos os dados da saúde aqui do estado, e eles têm uma sessão específica agora sobre o coronavírus, e eles têm um mapa de calor que mostra a localização de todos os casos suspeitos de coronavírus, né? Então todo mundo que procurou o sistema de saúde de alguma forma, e o médico disse assim: ó, você tem suspeita de coronavírus, essa informação está chegando para o governo do estado, e eles estão mapeando esses casos, né? E eles têm um mapa de calor, ele tem mapa por bairros, então tem além dos indicadores normais, os dashboards, né, lá que tem, eles têm uma parte espacial legal. Só que por que é interessante essa pesquisa que a universidade está fazendo? Porque o do IntegraSUS, ele só vai pegar o cara quando o cara foi no hospital. A pesquisa, ele tem essa pergunta que é muito chave: você teve algum sintoma da doença? E aí você pode responder pelo telefone celular, pelo computador, e isso fica um indicador bacana, porque quando esses dados saem, a gente pode estar vendo o que pode acontecer nas próximas semanas, né? Porque se o cara tem um sintoma, mas está em casa, é claro que ele não foi no médico ainda, então não está no dado do estado. Mas se a gente tem essa pesquisa, a gente consegue talvez prever onde que os casos vão acontecer nas próximas semanas. Então eu acho interessante a gente contribuir, tanto dando feedback, olha, tá tudo ok aqui, não teve nada, tá tudo normal, como, olha, eu tive aqui uma febre, alguma coisa, porque isso pode servir aí para que a gente possa planejar de alguma forma as próximas semanas, porque nesse momento a gente tem que ser extremamente ágil, porque cada semana é uma situação diferente da doença, né? Cada semana é uma coisa nova.
Tá, sério, tem uma coisa que é importante que a gente diga sempre sobre esses projetos, para quem está nos ouvindo aí, que geralmente o pessoal diz: ah, tá mapeando, mas não é a verdade, tem subnotificação, tem isso, tem aquilo outro. O importante é que a gente saiba é que um mapeamento com essa característica, ele tem a, vamos dizer assim, a pachorra dele, a intenção dele é que seja uma representação da realidade.
Sim. É, né? Como a maioria dos mapas é uma generalização.
Uma generalização, justamente. Então, a gente não está procurando 100% dos casos. A gente está procurando como é o padrão. A generalidade das coisas. Isso, entendeu? Então, isso é muito importante. Eu vejo muito na Secretaria de Saúde aqui do Estado, quando eles dizem assim: mais um caso e tal, e aí o pessoal entra: ah, mas não está notificando todo mundo, não está testando isso, não está fazendo isso, não está fazendo aquilo outro. Mas não precisa. A gente precisa ter só uma amostragem, né? Esse é que é importante.
É impossível você conseguir pegar todo mundo, né? Até os países Exatamente. Que foram muito bem nessa questão, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, como a Coreia do Sul, eles fizeram uma grande amostragem, mas não foi 100%. Né? Então, como o Sadek falou, cada indicador que aparece é importante nesse momento. Então, cada caso que é notificado, cada pontinho que aparece no mapa, é importante nesse momento que a gente está vivendo agora.
Eu acho que é importante ressaltar também, para quem está ouvindo, que a gente não vai falar de números, porque Quando esse episódio for ao ar, os números já vão estar completamente... Amanhã os números já vão estar completamente defasados. A gente vai estar sempre falando de panoramas. Como a Coreia do Sul fez, como a Alemanha fez, como o Brasil está fazendo, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda. Sempre falando de padrões, sempre falando de um viés mais estatístico. Por isso que a gente fala de generalização, que apesar de a gente usar muito em cartografia, é um termo que vem assim emprestado da estatística em geral, né?
Não, e é um termo também que a comunidade como um todo, a sociedade como um todo, os mais leigos, não estão acostumados a ouvir, né? Então, para eles, geralmente o mapa é a realidade. Para a gente sabe que não, que é uma representação, que a gente está tendo só uma amostragem daquilo.
Exatamente. Por exemplo, se a gente vê como fez, se a gente tivesse a possibilidade de fazer como a China fez, de ter um hotspot único, né, que já é um caso extraordinário que hoje no mundo eu acho que não vai ter mais, e fechar toda a fronteira daquele local de maneira democrática, tá? Não vamos entrar em detalhes de como cada governo funciona.
Poxa, mas por que não? Eu queria tanto entrar nesse detalhe.
Então vem. É porque eu não vejo muito como...
Não, é porque tem dois textos. Um do Slavoj Žižek e o outro do... Não vou lembrar o nome dele agora.
A gente bota o link aí pra galera.
A gente bota o link depois. É do... Não vou lembrar o nome dele. É um autor. Ele é chinês, mas ele mora na Europa. Bung Jing Chun, alguma coisa assim.
É difícil lembrar também.
Parabéns. Pois é. E eles falam sobre isso, né? Tanto o Žižek quanto esse brother. E aí eu queria entrar depois nesse termo. Vamos levar mais pra frente.
Então retiro o que eu disse. Aqui é uma democracia. E a gente vai falar assim sobre isso mais pra frente. Dá pra ouvir o som do uísque caindo no copo aí?
Só para complementar o que o Murilo está falando sobre, por exemplo, a China, que eles tiveram um grande hotspot, né, um grande núcleo, que foi o Wuhan. É importante que a gente lembre que a China, ela já tem um histórico, né, de controle, ou pelo menos um histórico de vamos dizer assim, de pandemia que rola por lá. Então, por exemplo, como a gente estava conversando um pouco antes aqui da gente entrar gravando, em 2002, 2003, por exemplo, eles tiveram o surto do primeiro SARS lá, que é um Covid também. Então, eles tiveram esse surto, foi muito problemático para eles lá naquele momento, né? E aí eles sofreram enormes perdas socioeconômicas, humanitárias, né? De um monte de coisa. E aí parece assim que eles começaram a se preparar para aquilo, né? Então, depois veio aquela outra que era um coronavírus, mas que surgiu do camelo, né?
Sim. Que aí eu acho que... Essa foi a SARS, essa eu tenho certeza.
Pois é, o SARS foi em 2003. Depois do SARS, se eu não me engano, teve uma outra que veio do camelo, que foi no Oriente Médio.
Mas era um tipo de SARS.
É, o MERS.
É MERS, isso perfeito, isso, era MERS.
Rolou lá também. E aí eles tiveram que fazer tudinho. Então ele já vem tendo experiências de surtos assim. E aí eles começaram a perceber, então, que o sistema de informação geográfica, o sensoriamento remoto, ter informação sobre a população, sobre a saúde da população, o que a sociedade faz, dava para fazer controle dessas pandemias. Então, muito do que eles fizeram hoje na época, né, em dezembro, agora de 2019, foi por conta dessa experiência que eles já tiveram com as outras pandemias que começaram lá. Tem dois artigos que são muito interessantes que falam sobre justamente isso. Nesses dois artigos aí, eles vão falar justamente isso que eu tô comentando com vocês. E assim, como eles já tinham experiência desse processo, foi fácil para eles conterem, fácil entre aspas, né? Tiveram muitas mortes, mas eles sabiam o caminho que eles tinham que tomar para fazer a contenção. E foi o que a gente não viu, por exemplo, na Europa. A Europa, primeiro, que subestimou a crise, né? A pandemia, e segundo, que a Europa não estava preparada para fazer o controle por mapeamento, por informação, por sistema de informação geográfica. Os países que tiveram um pouquinho mais de expertise no geoprocessamento e no sensoriamento remoto foram aqueles que se saíram melhor na Europa. Haja vista a Alemanha, né?
Em relação à Alemanha, eu acho que tem muito a ver com testagem, né? Eles identificaram rápido o paciente zero, isolaram ele e as pessoas que tiveram contato com ele e replicaram o modelo sul-coreano para testar o máximo de pessoas possíveis, né? É, eu acho que vem muito daí também o sucesso alemão até agora no combate à Covid-19, né?
Eu acho interessante a gente falar aqui, por exemplo, o sensoramento remoto, ele não é só aquela análise da imagem de satélite, não. Você vê que um dos instrumentos importantíssimos para a questão do coronavírus e para as testagens, como o Murilo falou, é o termômetro. E uma medição com aqueles termômetros a laser que o pessoal faz é um tipo de sensoramento remoto. Você é um sensor que coleta dados sem contato com a pessoa.
Sem dúvida.
Então, tipo, aqueles lasers, aquelas câmeras especiais térmicas, esses termômetros que são utilizados, embora não seja aplicado para a área, assim, das geotecnologias, mas é um tipo de sensoriamento remoto que está sendo utilizado aí.
Acaba que indiretamente é, né, Narcélio? Porque esses casos acabam virando dados e acabam sendo representados nos mapas que nós estamos falando aqui,
sim,
né, cara?
Sim, com certeza. Mas é só assim, tipo, abrir esse escopo de achar que sensoriamento remoto é só imagem de satélite, né? Ou de laser, de lidar e tudo mais,
nós,
né?
Nós estamos aqui para abrir a mente.
Não, é interessante a gente falar disso, que sensoriamento remoto, na verdade, é qualquer coisa que vai trazer informação pra gente sem contato físico direto, né? Vamos
Perfeito.
Dizer assim, informação clássica.
É isso mesmo.
Tem muitas ressalvas sobre isso, mas vamos ficar só com a classicidade da coisa. E aí, por exemplo, não só o termômetro, mas as câmeras de vigilância que eles usaram, né, para medir câmeras de temperatura na saída de metrô, aeroporto, né? E a temperatura da pessoa, se a pessoa tivesse um pouquinho mais quente, ele já encostava ela para o lado e dizia: opa, vem cá, vamos fazer um teste, né? E assim já foram controlando. Então, tudo isso é sensoriamento, é obtenção de informação, né, sem contato direto com o objeto, para a tomada de decisão, então...
Bom, seguindo aí sobre os mapas, né, sobre as iniciativas de mapeamento do Covid, aqui em Goiás nós temos a Covid Goiás, né, uma iniciativa da Universidade Federal de Goiás, que tem a colaboração do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da UFG, junto com o pessoal do INFI, Instituto de Informática. E aqui tem se feito algo um pouco diferente do que tem se feito no Ceará, o que é até interessante para que a gente possa depois ter formas de comparar, né, as metodologias e tudo mais. Bom, a primeira versão ela foi lançada utilizando dados do DataSUS, a priori, né, esses dados oficiais para tomada de decisão que o DataSUS tem disponibilizado. Eles são um pouco lentos em sua atualização, mas já dá para ter um cenário de como a doença se espalha aqui no estado de Goiás. Tem-se em vista uma próxima ou próximas versões em que irão incluir dados de hospitais, localidades de hospitais, drogarias, pontos de vacina, vias de acesso, para que isso seja uma ferramenta que o cidadão, não só nós, cientistas de dados ou cientistas de dados geográficos, por assim dizer, iremos usar. Que o cidadão utilize aquilo como forma de tomar decisão no seu próprio dia, né? Eu até indico sempre utilizar dados como do Waze, do Google Maps, para ter informação em tempo real de como as vias estão funcionando em termos de lotação, né? Então, uma diferençazinha entre, ou diferença zona, né? Não sei como qualificar, entre essa iniciativa aqui do Covid Goiás e aí do Ceará, né? É essa, a gente não está tendo esse contato, essa pesquisa, que me parece algo bem relevante para aumentar o número de dados, porque mesmo que a pessoa minta, essa ou não minta, né? A pessoa não vai mentir, talvez vá, mas a pessoa deu uma informação que não seja verdade, né? Assim, ela acha que tá sentindo, mas às vezes por indução, né? ela disse que tá sentindo.
Já tive muito isso, falta de ar. Aí o cara fala falta de ar na televisão, aí eu já começo a passar mal.
Não, muito. E nós que sofremos de crise do pânico, então. Mas assim, isso vai.
Isso... Dependendo da hora que eu recebo um formulário desse, eu boto falta de ar.
Mas isso vai ser. Isso estatisticamente se dissolve na média, né? É, um ponto, vai ser um ponto ali fora da média, ou assim, ou sei lá, de 800 pessoas que alegaram ter falta de ar, 40 estavam equivocadas, ou seja, 5%. Beleza, tá dentro de uma variação aí bem aceitável, 95% de confiabilidade dos dados.
E só para a gente saber que, assim, o pessoal que está nos ouvindo, ninguém precisa ser médico, né? Só esclarecendo, a falta de ar, ela é comprovada por um sangue arterial, é tirado da tua artéria um sangue que ele vai dar lá o índice de oxigenação do teu sangue. Se ele estiver abaixo de um determinado valor, tu realmente está com falta de ar, se não, é só crise de ansiedade mesmo.
Isso. Já passei por isso.
Com crise. Eu também.
Cheguei no pronto-socorro, tô com falta de ar. Tô morrendo. Aí o cara olha pra minha cara e fala, calma, vai ficar tudo bem. Você só tá ansioso demais, amigão.
Ah, não, no meu caso foi o contrário. Eu cheguei lá e disse pra ele, eu tô sentindo muita falta de ar. Ele fez o exame, aí disse assim, olha, você tá com pneumonia atípica por algum tipo de vírus. Vamos internar pra gente saber de onde tá vindo. Aí eu já passei 15 dias lá. Eu nem cheguei com medo da morte, mas quando ele me falou isso, eu vi ela no punho da rede.
E ela tava viva.
Tava vivinha.
Ai, ai. Quer falar sobre alguma iniciativa de mapeamento do Covid, ou Sadek?
Então, aqui em Belém, a gente, quando começou a história do Covid lá por São Paulo, o Rio de Janeiro começou uma plataforma bem interessante que até hoje está ativa, né? Então era onde eles iam botando os dados e tal, papapá. E aí eu dei uma olhada rápida na plataforma deles e logo de cara eu percebi que ela era igualzinha a que o Instituto Inglês também estava usando. E aí eu disse, pô, isso deve ser alguma skin que eles estão usando vindo de algum lugar. E aí eu fui lá verificar e era uma skin do ArcGIS. Esri, paga nós. Aí eu disse, pô, isso aí tá bacana, ficou bem bonito, mas será que a gente consegue fazer isso de forma livre, gratuita? Porque tem que pagar, né? A plataforma deles tem que pagar. Aí eu peguei, cheguei na Solved e conversei com os meus pares, meus chefes, na verdade, né? E aí o Luiz Cortinhas endossou, ele disse, vamos fazer tudo em GE, tudo em Google Earth Engine. Eu disse, dá? Ele disse, dá sim, vamos meter ficha. Aí eu preparei todos os dados, em tabela, tudo organizado, bonitinho, e fui passando para ele. E aí ele foi começando a construir a plataforma, ele, a Luíse, eu e o César, começamos a construir todinha a plataforma, e hoje está aí a plataforma da Solved sobre Covid-19. Como é que a gente atualiza a plataforma? Basicamente, a gente faz uma mineração no Twitter e no Instagram da SESPA, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Pará, para pegar esses dados. Aí esses dados eles entram numa tabela e um robozinho vai lá, pega na tabela e joga para dentro do Google Earth Engine. No Google Earth Engine são mais ou menos umas 700 linhas de código, tudo de skin, tudo de UI platform, UI code, né, para poder gerar aqueles boxezinho, pretinho, tudo bonitinho, que a gente vai deixar o link aí. E aí, então a gente vai pegando esses dados e aí, conforme a SESPA vai atualizando, a gente também vai atualizando a plataforma. Hoje a plataforma...
O que é SESPA?
A SESPA é a Secretaria de Saúde do Estado do Pará.
Tá.
Então, a gente tentou logo no início, quando a gente começou a plataforma, a gente tentou fazer uma parceria free, totalmente free com a SESPA, dizendo para eles, olha, a gente tem essa plataforma, ela está gratuita, a gente só quer que vocês cedam os dados para a gente e a gente vai de forma mais lisa, né? Vocês passam o dado para a gente não tem que minerar no Twitter de vocês. E aí a gente vai atualizando a plataforma. A gente não obteve resposta deles, e aí a ideia foi, vamos continuar minerando o Twitter e o Instagram deles. Falamos com Deus e o mundo, Desde o governador do estado até o secretário lá, ninguém conseguiu passar esses dados para a gente. Então, isso é uma dificuldade que eu acho que quase todo mundo está encontrando, né? Obter as informações, obter os dados para a gente poder gerar plataformas online para disponibilização dos dados e também para poder fazer vamos dizer assim, a tomada de decisão, né? Porque no momento que eu tenho todas essas informações muito bonitinha, organizada, eu consigo gerar cenários, perspectivas de para onde a pandemia está indo, quem ela está contaminando, né? Como é que ela está se desenvolvendo. Então, esse foi o primeiro estágio da nossa plataforma. No segundo momento, a gente está testando ainda vários modelos estatísticos para a pandemia, só que assim, nenhum deles ainda não deu uma resposta muito boa, porque foi aquilo que a gente estava conversando logo no início, que a gente gera o modelo, roda, aí ele dá lá o valorzinho, mostra a tendência do que vai acontecer, papapá. A gente aguarda para ver se a resposta do próximo dia se confirma, e aí geralmente a confirmação ela é extrapolada, né? A realidade supera o modelo. Então a gente tem que reentrar tudo de volta no modelo. Então a gente ainda não encontrou um processo que seja, vamos dizer assim, bem aplicado, bem redondo. Tem vários modelos aí pela internet, várias pessoas rodando alguns modelos, mas nenhum deles ainda não fechou um resultado bom. Aqui na UFPA, na Universidade Federal do Pará, tem um professor francês, é o sobrenome dele, tá? Ele gerou também um modelo que foi bem interessante. A gente está tentando um contato para ver se ele ajuda a gente numa modelagem para a plataforma da Solved, né, de Covid do estado do Pará, mas ainda não conseguimos também. Então, basicamente é isso, né, que o estado do Pará está fazendo. Vamos dizer assim, não é nem o estado do Pará, né? É a Solved, a empresa, que está fazendo isso de forma free, gratuita, totalmente sem... A gente não está visando, assim, não é que a gente não está visando lucro nenhum com isso. É óbvio que quando a gente bota uma plataforma dessa no ar, quem vai olhar vai dizer, pô, essa empresa faz um negócio bacana, né? Vamos olhar o site deles, vamos olhar isso e aquilo outro. Mas não é essa a intenção, não é uma vitrine. A gente só quer ajudar nesse momento de pandemia que a gente possa passar por ele de forma menos traumática possível. Acho que essa que é a ideia da Solved. Essa é a ideia dos chefes, da diretoria da Solved. Né? Todo mundo lá tem uma visão muito humanista, né? Então acho que não tem essa questão de vitrine, é mais mesmo tentar ajudar da forma que a gente pode, colocando o nosso conhecimento para ajudar num momento tão difícil como esse.
É, Sadek, eu acho que vocês perderam, a gente perdeu agora o patrocínio da ESRI, porque vocês fizeram tudo sem usar eles, então tá de boa.
Mas a gente aceita ainda, a gente faz outra coisa. O que não falta é problema pra ser mapeado, é problema pra ser resolvido.
A gente pode pegar o patrocínio da Google, porque o código é todo em Google Earth Engine.
Bem, gigante! O gigante acordou e vai nos patrocinar?
Ia ser lindo.
Fala aí, Google!
Ligando para Murilo Cardoso, celular...
Pegando o gancho no Google, evidentemente, a gigante da informação, a gigante da pesquisa, a gigante dos gigantes, não poderia ficar de fora dessas iniciativas de mapeamento, né? A Google, né, aproveitando da sua gigantesca base de dados geográficos, né, geolocalizados, tem a sua própria plataforma de atualização em tempo real, de casos confirmados, casos recuperados e mortes, onde você pode pesquisar globalmente, né? Ver um panorama global do espalhamento da doença e ver por país isso, né? É claro que tem algumas limitações e daí está a grande vantagem dessas iniciativas estaduais, né? Porque, por exemplo, quando você vai ver os dados do Brasil, por exemplo, eles estão condensados em um único valor e não tem uma distribuição geográfica por estado, por município, coisas assim. Algo que você vai encontrar se você entrar na plataforma dedicada lá do Pará, dita pelo Luiz, lá de Fortaleza, dita pelo Narcélio e aí de Goiás, que eu falei para vocês, tem no Paraná também. Eu não sei se tem São Paulo, Rio, porque é difícil acompanhar tudo ao mesmo tempo, né? Mas a Google também está com essa essa plataforma. Além disso, o Google também tem colaborado em gerar dados, dizendo eles que apenas monitoram a movimentação das pessoas. Então estão gerando dados de porcentagem de confinamento por região, por localidades, enfim. Ou seja, esse dado eu acho que ele tem mais valor. E aí, em relação à generalização aqui do mapa global do Google, né, esse dado de visualizar onde estão tendo menos movimentação de pessoas, e nisso os dados de trânsito também ajudam muito para a gente cruzar com os locais onde estão tendo maior verticalidade da linha de tendência de contágio e mortes. Eu acho que está aí um bom contraponto para a gente ser taxativo em dizer o isolamento horizontal é de fato a melhor forma de a gente conter, dizendo que onde há maior número de isolamento horizontal, de isolamento, né, porque isolamento vertical não existe aplicação de isolamento vertical em lugar nenhum no mundo, talvez na Bielorrússia. Então a gente pode ver, cruzar onde tem mais dados, onde tem mais pessoas isoladas, em teoria, por enquanto é teoria, ou hipótese, vão ter menos casos, ou pelo menos os casos vão dissolver mais ao longo do tempo, fazendo com que o famoso achatamento da curva, né, que é o que vai de fato fazer com que os sistemas de saúde não se sobrecarreguem, não entrem em colapso e a gente possa tratar todo mundo de maneira igual no mundo ideal. Não vai ser assim no mundo real, mas dá para minimizar muito os impactos.
Teve uma coisa que tu falou, Murilo, que foi bem interessante a gente pontuar também, que é a quantidade de informação e a qualidade da informação. Porque na China, na Coreia, que foram, vamos dizer assim, onde a pandemia foi controlada de forma mais efetiva, né, eles tinham uma quantidade e uma qualidade de dados, né, para virar informação muito boa. Aqui no Brasil, como eu estava conversando com vocês antes de a gente começar a gravação, primeiro, a gente não acha o dado. Segundo, o dado é fechado. Quando tu acha o dado, tu clica, o link está quebrado, né? Segundo, o dado é desatualizado. A gente não tem informação, por exemplo, do sistema de saúde que seja mais recente, né? Tem alguma coisa de fevereiro de 2020, mas é muito pouco. O resto, quase tudo, é de 2013, está muito antigo. O censo que o IBGE fez é de 2010, ou seja, de lá para cá isso já mudou completamente em 10 anos, né? Então a gente tem que tomar cuidado na hora de estar fazendo essas coisas, prestar atenção nesse nível de informação, nesse nível de dados que a gente vai ter, né? Tanto de qualidade quanto de quantidade.
Os dados são disponibilizados em formatos que não são abertos ou não são amigáveis. Por exemplo, os boletins, a maioria você encontra em PDF, e aí para você extrair informação dali é uma complicação absurda, né? Então, assim, não existe um local único, um repositório único a nível nacional que você consiga os dados. Então, cada estado está tendo que fazer da tua forma, né? Então, tem até um índice que eu vou colocar aqui na descrição do podcast, que o Open Knowledge Brasil está fazendo um índice da abertura dos dados por estado. Então, eles têm um ranqueamento dizendo qual é o estado que está melhor, tem uma melhor plataforma para que esses dados sejam disponibilizados e quais são os piores. Eu acho que Pernambuco está na liderança ali. O Ceará tá bem, mas não está ali entre os três. Mas, enfim, o dado é importante num momento como esse, como o Sadek falou. Até, por exemplo, essa pesquisa que a gente está fazendo aqui em Fortaleza, a gente só consegue fazer a nível de bairro em 3 municípios da região metropolitana, porque os demais municípios não disponibilizam informação sobre os bairros. Olha só que absurdo. Você não consegue saber oficialmente quais são os bairros e qual é a delimitação dos bairros dos municípios aqui vizinhos a Fortaleza. Uma informação básica que a gente não tem e a gente não consegue depois espacializar porque o município não tem um mapa dizendo onde é o bairro tal, o bairro tal, o bairro tal.
E sabe uma coisa que eu fiquei pensando outro dia desse? É justamente nisso, né? A gente está falando que A gente está aqui concordando, nós três, de três regiões diferentes, né? Narcélio, Murilo e Sadek, de três regiões diferentes. A gente não está no polo, no centro, né, da tecnologia, que é São Paulo, mas a gente consome também de lá. E aí, o que é importante é a gente ver que, no discurso, a gente tem um discurso aqui no Brasil, principalmente, que é um discurso do fetiche. Não sei se vocês conseguem me acompanhar aí, que é, vamos falar de Big Data, vamos falar de cidades inteligentes, vamos falar de agricultura 4.0, é um monte de coisa assim, mas que na realidade, não rola, né? E aí a gente vê muito discurso e pouca prática, o que empobrece a gente num momento como esse, por exemplo. Se a gente tivesse a quantidade de dados que é necessário para controlar uma pandemia dessa, a gente conseguisse formar essas camadas de informação. Cara, eu vislumbro um tema maravilhoso na minha cabeça. Mas quando eu tento achar as camadas desse sistema maravilhoso, não existe. Ou não existe ou não é acessível. Entendeu? E o Estado não tem preparo para fazer um sistema desse.
Exatamente. Você vê, você tem dificuldade para encontrar a informação da localização de equipamentos de saúde, dos equipamentos que estão sendo desenvolvidos para a epidemia, ou seja, aqueles equipamentos que estão sendo montados agora em toque de caixa. São informações que você vai catando, é muito trabalho para você encontrar informação que era para estar ali na tua cara, era para dizer, olha, população brasileira, está aqui o que o Estado... O que o município está fazendo, tudo aqui transparente para que você possa ter a informação para lidar com o que está acontecendo hoje. Então, assim, é como o Sadek falou, a gente tem um fetiche por essas coisas, todo evento que a gente vai, toda live que está acontecendo agora é essa questão da tecnologia ultra mega power que vai disruptar o mundo das geotecnologias, mas que quando você bota o pé no chão, você não encontra a informação que você quer.
Não, cara, tem nada.
Você vai na prefeitura, não temos. Você vai no estado, essa informação a gente não tem. Ou às vezes tem, mas está enfurnada numa gaveta, num setor específico. Essa informação não é aberta. É uma coisa que a gente tem que começar a pensar o seguinte, os dados eles têm que estar abertos, disponíveis para que a gente possa utilizar na ciência cotidiana, na academia, na pesquisa, na indústria, e para lidar com situações como essa. Quer dizer, a gente fica segurando a informação e quando vem uma porrada dessa que atinge todo mundo, a gente está desprevenido, porque a gente não tem esse dado.
E a gente não está... Hein, Nacer? E a gente nem está falando de dados sensíveis. A gente está falando de informação pública.
Exatamente. É informação que pode estar em qualquer canto.
Na verdade, deveria ser de domínio público para o cidadão comum. Falei, saí e vou lavar minha mão.
Lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma.
Eu quero só abrir uma discussão que é essa do Big Data, né? Que é justamente nesse sentido. Da gente duas coisas. A primeira é, são as 10 coisas que a China, por exemplo, fez com o Big Data. E aí, a ideia é a seguinte, é a gente jogar aqui para o público mesmo. Né? Talvez a gente não chegue em nenhuma resposta, e na verdade não é para chegar em nenhuma resposta, é só para a gente pensar. O Big Data que a China tem é legal? É bom para a sociedade? Porque, presta atenção, eles mapeiam tudo, eles sabem, eles fizeram uma gamificação da vida, né? Eles têm lá um processo que o cidadão, tudo que ele faz é computado. E aí ele vai ganhando pontos ou ele vai perdendo pontos. E isso aí dá algumas vantagens para ele ou tira algumas vantagens até dele perder o emprego. Né? Então, até que ponto essa gamificação, esse big data do cidadão é interessante? Mas aí eles botaram 10 iniciativas para... de Big Data para a epidemia. Então, a primeira foi construção rápida de um sistema de informação e Big Data, uma rápida aquisição e integração do Big Data orientada a problemas, mapeamento dinâmico multiescalar conveniente para epidemias, comparação entre rastreamento espacial e trajetória espaço-temporal de Big Data, previsão espaço-temporal da velocidade de transmissão e escala da epidemia, sexto, segmentação espacial do risco de epidemia a nível de prevenção, Sétimo, equilíbrio dinâmico e espacial da oferta e da demanda de recursos médicos. Oito, avaliação do fornecimento de materiais e risco de transporte. 9, estimativa rápida do fluxo de distribuição da população. E 10, monitorar a disseminação espacial do sentimento de detecção social. Desses 10 pontos que eles levantaram aqui, como 10 pontos que ajudaram eles na contenção da pandemia, aqui no Brasil a gente não consegue fazer nenhum deles. Olha a discrepância da coisa.
Claro que tem essa discussão que você colocou no começo, se isso é legal, se não é. A gente tá falando de um país que tem um regime político diferente do nosso. Mas eu, o que eu vi de gente comentando na internet, assim, cara, vem China, vem com tudo e vem cuidar da gente. Né? Porque eles conseguiram, assim, da forma como eles fizeram, assim, e aí é aquela questão, fica pro ouvinte, para todo mundo pensar se isso é legal ou não. Porque, por exemplo, essa semana o governo federal estava pedindo os dados das telefônicas, né? Para monitorar a dispersão das pessoas aqui no Brasil. E gerou N discussões, que ah, isso não é legal, tira minha privacidade, isso, aquilo, outro. O Google, se eu não me engano, também vai disponibilizar os dados de dispersão das pessoas, para que os países tomem as suas ações. Então, tipo, você tem toda essa questão, isso é legal, isso não é, mas nesse momento, como é que funciona, né? É complicado.
Nesse ponto aí, o Byung-Chul Han, que é o link que a gente vai deixar aí, o coronavírus de hoje e o mundo de amanhã, ele vai colocar essas coisas. E ele vai dizer o seguinte, que em um determinado momento da história, quando tudo isso acabar, o mundo inteiro vai olhar quem foi que se saiu melhor e vai dizer assim, foram aqueles caras que tinham o controle total da população. Nós queremos também ter o controle total da população. E vão usar isso como uma propaganda, né? Olha, a China tinha o controle total e eles conseguiram livrar a gente de pandemias. Essa não foi a última pandemia, vai ter outras. Se a gente tiver o controle total da população, a gente consegue fazer um melhor controle. E aí, então, vão usar o medo, né, para tentar implementar sistemas que aí eu não sei te dizer se são autoritários, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso.
Existe,
né? São sistemas autoritários.
Existe Caramba, não vou saber a fonte agora. Eu sei que eu vi num vídeo do Meteoro Brasil, a gente vai deixar aí o link na descrição, tanto no YouTube quanto nas postagens, um dos especialistas dizendo que a tendência é que após isso, está corroborando com o que você disse, Sadek, que após nós lidarmos com o vírus e tudo mais, com a pandemia, há uma tendência que as pessoas comecem a olhar regimes totalitários de uma maneira mais condescendente.
O Zizek vai falar disso também,
entre outras coisas, nunca é demais lembrar que depois da gripe espanhola, numa escalada de sucessão de eventos, 20 anos depois, a gente tinha Hitler, não, o partido nazista, ele é do início dos anos 30, né, final dos anos, depois da crise de 29, e a guerra eclode em 1939, ou seja, num curto espaço de tempo, 20 anos depois do fim da gripe espanhola, a gente tem o maior regime totalitário expansionista da história da humanidade se formando, né?
Sim.
Então, só pra você ver, a história se repete e não é de hoje, né? Uhum. Vamos ver se a gente quebra esse ciclo histórico, né? Mas a tendência é que, de fato, isso ocorra. É assustador.
O texto do Zizek, que saiu no Outras Palavras, com o título de O Nascimento de um Novo Comunismo, ele vai mais ou menos nessa linha. Eu tenho um grupo do WhatsApp de uns amigos da UFPA ainda, desde a época da graduação, que a gente sempre joga esses textos lá e a gente fica discutindo horas a fio sobre isso. E lá a gente também chegou nesse ponto, né? Nessa mesma coisa que a gente está chegando aqui. É bom, é ruim, ainda não temos uma opinião formada, mas se conseguisse pegar esse ponto e juntar com esse outro, talvez que a gente conseguisse montar alguma coisa que fosse melhor, né? Mas tem muitas águas ainda para rolar.
É, mas eu acho que um ponto, assim, se não acontecer, a gente falou, a gente fez esse contraponto com a gripe espanhola, mas convém lembrar que a gripe espanhola, por muitos anos, ela foi meio que esquecida. Quando acabou a gripe espanhola, a galera assim, beleza, nos salvamos, aconteceu isso e tudo mais, aqui no Brasil, no ano seguinte já teve o carnaval e todo mundo esqueceu, né? Mas eu acho que, assim, só pra dizer que, tipo, não é porque o que aconteceu naquele período não necessariamente vai ser um espelho pra agora, porque são questões bastante distintas, mas eu concordo com os colegas em dizer que após esse momento que nós estamos vivendo hoje, com toda essa questão tecnológica global e tudo mais, nada vai ser como era antes, até como o Atila falou no Roda Viva lá, que ele, o pessoal ficou alertado, e quem não conhece o Atila, quem já vem acompanhando o trabalho dele há muito tempo atrás, como tipo, eu já venho, acho que o Murilo também, o Sadek, do Nerdcast, dos outros programas, que ele já vem falando de algumas coisas desse tipo há muito tempo atrás, desde 2006, se eu não me engano, ele já falou alguma coisa.
Foi.
Mas eu acho que sim, que a gente tende a sair daqui, pelo menos pensando que a nível global alguma coisa vai ser feita para evitar essas questões no futuro. E muito provavelmente algumas liberdades individuais vão ficar de lado, mesmo que a pessoa não concorde. Porque existem algumas liberdades que a pessoa já diz assim, poxa, eu tô aqui, o Google já sabe onde é que eu tô, isso, aquilo, outro. Então, tipo, meio que já existe essa perda da liberdade, porque você assina um contrato e você perde um pouquinho da sua liberdade para ter alguns benefícios, né? Então, é como o Sadek falou, eu acho que em alguns momentos a população mundial vai dizer assim, tudo bem, pega os dados do meu telefone.
Eu aceito isso.
E,
né?
Eu aceito isso se for para eu não passar por isso de novo. Né? Então, assim, o que me preocupa é o que como o Muri falou, é a gente estar caminhando para o 1984 no futuro. Né?
Só duas coisas. A frase do Atila é terrível. Ou, quer dizer, não sei o que ela é exatamente, mas ela é...
Assim, qual foi a frase?
A frase é... Não, é só complementando o que o Narcélio falou. Ele fala, o mundo que a gente conheceu
não existe mais.
Não.
Não existe mais.
E só pra deixar a referência aí, que nós vamos deixar na descrição, mas foi o John Ikenberry que fez essa previsão sobre os totalitarismos ascenderem, né? Após a gente superar essa crise, o nome do artigo dele é Democracias Irão Entrar Numa Concha. Uma coisa assim, né? O nacionalismo, basicamente ele quer dizer que o nacionalismo vai emergir e as fronteiras serão cada vez mais fechadas. Enfim, a gente vai deixar o link do Meteoro Brasil aí, que é um ótimo canal no YouTube, e vamos deixar também o link aí da matéria, que está em inglês, mas vocês vão conseguir ler porque é um inglês fácil. Só para finalizar essa questão, nessa matéria, o Meteoro Brasil faz um resumo, a matéria mais completa, a matéria escrita. Existem cinco especialistas que dão a sua visão, cinco especialistas mesmo, tá, gente? Em áreas diferentes, que dão um panorama do que vai vir. Faz um exercício ali de futurologia embasada, por assim dizer.
Pode crer, eu vi esse artigo.
Viu?
Eu até mandei para meus primos.
É muito foda. É da. Eu não sei. Foreign policy.
É, alguma coisa assim.
Política estrangeira é a tradução, não sei. Bom, pessoal, aproveitando que eu citei a gripe espanhola aí, vamos falar um pouco sobre ela, que ela foi a última grande pandemia. Curiosamente, por ela se chama gripe espanhola, hoje em dia é proibido colocar qualquer nome de país ou região, enfim, atrelar qualquer pandemia a uma região, país, né, por vários motivos, principalmente éticos, Mas ela ficou conhecida assim porque a Espanha estava fora da Segunda Guerra e era a única que noticiava a gripe, né? Era uma influenza, era algum tipo de H1N, alguma coisa, era uma influenza. Mas a gripe, a gripe mesmo que desencadeou toda essa pandemia, ela veio dos Estados Unidos. Inclusive, foi nos Estados Unidos, novamente, uma coincidência horrível, né? No estado de Nova York, era onde se detectou mais mortes, chegando aí a mais ou menos 1000 mortes por semana, né? Só para você ver a diferença entre a gripe espanhola e a gripe e a Covid-19. E também, evidentemente, a gente tem uma diferença muito grande de ciência e de forma de tratar as doenças, os vírus hoje em dia, né? Mas estima-se que a gripe tenha matado 50 milhões de pessoas, existem estudos que chegam a 100 milhões. Os números são muito discrepantes, né? Afinal, era época de guerra, era época que a informação não corria como hoje, em tempo real. Ela chegou no Brasil, né, mais ou menos ali pelo Rio de Janeiro, inclusive matando o atual eleito presidente da República do Brasil, Rodrigues Alves, né, morreu com a gripe espanhola, tá? Era a influenza A, H1N1, que só foi sequenciada em 2005. Ou seja, a gente só teve o sequenciamento do código dela em 2005. Com a Covid-19, quando ela chegou no Brasil, em menos de uma semana a gente já tinha sequenciado o vírus, né? Só para você ver a diferença, né? É claro, 100 anos são muita coisa, mas como a gente está em momentos diferentes da história. Naquela época morreram 50 milhões. A estimativa para o mundo hoje ainda é incerta. Nós não vamos falar em números aqui. Mas só para ficar claro, o panorama foi esse. A gripe saiu dos Estados Unidos, onde tiveram mais mortes. Com exceção de uma cidade, se eu não me engano, na Flórida. Portland, desculpa, foi em Portland que eles conseguiram, com isolamento social, deixar a curva bem achatada ali. Eles tiveram um primeiro pequeno pico, depois tiveram um segundo pico, por quê? Porque as pessoas acharam que já estavam curadas, já poderiam sair na rua, mas mesmo assim eles conseguiram controlar. Lugares como a Filadélfia, Nova Orleans, São Francisco, Nova York, as mortes já aconteceram todas de uma vez, já foi assim, porque a gripe espanhola era muito mortal, então ela já chegou com os dois pés no peito aí, né, fazendo um estrago desgraçado a nível global. A guerra ajudou muito a espalhar a gripe, né, afinal não quiseram parar a guerra em meio à pandemia, mas foi um dos motivos que ajudaram a parar a guerra, foi a gripe, mas também foi um dos motivos dela ter se tornado global, porque a guerra acaba com a entrada dos Estados Unidos na guerra, e foi com a entrada dos Estados Unidos na guerra que o vírus começou a se espalhar. Então foi mais ou menos essa a geografia aí da gripe espanhola em termos espaciais e em termos estatísticos e números.
Só algumas curiosidades ainda em relação à gripe espanhola. Eu descobri esses dias uma coisa super interessante, cara. Isso vai agradar muitas pessoas. A caipirinha parece que foi inventada como um remédio para a gripe espanhola, sim, na época. Diz que o pessoal dizia que cachaça com limão era bom. Até hoje aqui no Ceará o pessoal espirrou, rapaz, toma ali uma cachaça com limão, passa.
Isso rola por aqui, por Belém também. E agora, nessa história do coronavírus, já teve fake news passando isso, né?
Pois é, eu sei que teve o pessoal falando gargarejo do alho, e parece que no Rio de Janeiro, em 1918, acabou limão, cara, em São Paulo. Foi São Paulo. Limão acabou porque a galera tava tomando cachaça com limão pra ver se passava, e a caipirinha caiu no gosto, né, das pessoas, E tá aí, até hoje é, a galera toma nacional. Caipirinha, mas assim...
Você acha que eu tô tomando uísque? Por quê, meu cara? Amigo? Você acha que eu vou desinfectar só a minha mão? Eu quero ficar imunizado por dentro também.
Vai ter uma voz assim, o Ministério da Saúde adverte que nesse momento de pandemia não tome bebidas alcoólicas.
Só para finalizar a questão das grandes pandemias, eu vou elencar aqui as 10 maiores, pode ser? A termo de curiosidade.
Ai, joga medo pra gente, pode ir.
Já tô sentindo falta de ar.
Da menos que matou mais gente para que matou mais gente, tá? Em décimo lugar foi a gripe russa, que matou 1 milhão de pessoas, ali entre 1889 e 1890. Depois a gripe asiática, que matou mais ou menos 1 milhão e 100 pessoas entre 57 e 58 do século passado. No século XVII, as grandes pragas do século XVII, que matou mais ou menos 3 milhões de pessoas, né? Evidentemente, no século XVII. A praga de Antony, que matou mais ou menos 5 milhões de pessoas entre 165 e 180 ali, no século II, né? A terceira praga, que matou 12 milhões de pessoas em 1855. Em quinto lugar... AIDS, né, o HIV, que matou entre 25 e 35 milhões de pessoas de 81 até o momento atual, e a gente vai aqui um parêntese, a gente tem tido um aumento de número de casos de AIDS, né, porque as pessoas estão transando sem camisinhas, porque acha que simplesmente, eu ia falar que simplesmente gozar fora resolve todos os problemas, mas não presta atenção que tem muitos outros problemas aí. Em quarto lugar, a praga Justiniana, entre 30 e 50 milhões, que aconteceu ali no início da Idade Média, 545 a 542. Em terceiro lugar, a nossa gripe espanhola, de 40 a 50 milhões, que ocorreu de 1918 a 1919. A smallpox, eu não sei a tradução para isso, que matou 56 milhões de pessoas, também ele no início da Idade Média, 1520, tá? E por fim, né?
Só um parênteses, smallpox, eu acho que é a varíola, né?
É varíola.
É, obrigado. Então, smallpox é varíola, gente. Valeu. Varíola em 1520, hein? Inicinha aí de Brasil, matando 56 milhões de pessoas. Vacina é importante, viu, gente? Vacinem-se. Enfim, por fim, a peste negra, que matou aí 200 milhões de pessoas entre 1347 e 1351. Vocês veem que todos, quase todos, têm um período muito curto, né? Vem, faz o que tem que fazer, em exceção de uma, a AIDS, né? Pra essa a gente tem tratamento, um tratamento agressivo, mas não tem cura. E até hoje, desde 1981, a gente ainda sofre com perdas por causa do vírus da AIDS.
Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês e também para o nosso público. Vocês enxergam isso como uma seleção natural?
Depende. Se você tem informação, sabe que esse negócio pega através do contato e vai para a rua... e depois morre, eu imagino que a seleção natural está cumprindo o seu papel em termos de acabando com os mais idiotas.
Não, eu tô perguntando isso porque...
Agora sim, eu entendi a sua pergunta. Cara, é que nem eu tenho comentado muito com pessoas, desculpa ter tomado a palavra, mas evidentemente depois vocês vão falar. Isso não me assusta. Era claro que depois de um longo período de paz, entre aspas, faz tempo que a gente não tem nenhuma guerra mundial. A humanidade nunca ficou tanto tempo assim sem uma guerra mundial. Faz tempo que a gente não tem algo como uma pandemia como essa que aconteceu agora. Uma hora ou outra isso ia acontecer. Isso faz parte da Terra, de como funciona a biosfera. Se é um tipo de seleção natural, cara, eu acho que em em estrito senso, a partir do darwinismo, eu diria que não. É, porque isso partiria do pressuposto que o vírus mais forte sobrevive e esse é o que tem nos matado. Mas o que eu tenho ouvido dos epidemiologistas é que esse vírus não tem necessidade de aumentar a sua mortalidade, porque ele se espalha muito rápido e em se espalhando muito rápido, ele já cumpre o seu papel ali, o seu ciclo de vida como vírus, e não tem
essa de mutando, um vírus, né?
Mais com maior capacidade, é isso, com maior capacidade de se adaptar ao organismo humano ou a temperaturas, ele não tem essa necessidade de ficar mais forte.
Não, mas...
né? Que nem é o caso que acontece quando...
Mas a questão é a seguinte, é uma seleção, né? Eu não estou falando de uma seleção natural para o vírus. Eu estou falando de uma seleção natural para o humano mesmo. Porque eu estou perguntando isso por causa assim, agora a gente está em pandemia, mas a gente vai ter uma endemia. Isso vai virar endêmico. Uma hora ou outra, esse vírus ele vai estar aí e vai ser mais um.
Certo.
Vai estar dentro daquela vacina que a gente toma todo ano
como
e assim sucessivamente.
Com todas as gripes, né?
Mas enquanto ele não... É,
nós
vai ter anticorpos.
Anticorpos.
Então a gente vai ter anticorpos para ele, mas só alguns. Outros não.
Perfeito, Narcélio.
Entendeu?
Perfeito, Sadek, eu entendi isso. Não deixa de ser, né, cara? A gente vai ter aí 3%, 2% da população que vai morrer mundial, né? Porque a gente tem ainda números muito confusos em relação à discrepância de porcentagem de mortos, porque isso varia muito de acordo com a faixa etária dos países, né? A Itália hoje, com os números de casos e números de mortes, está chegando a 13%. Isso aí seria avassalador se fosse aplicado para o planeta inteiro. Nos Estados Unidos está 0,3%. Então a gente tem um país com 13% de mortos e outro país com 0,3%. É claro, eu sei, isso varia muito em quanto se testou. Se testou mais, tem mais caso e menos morte em relação ao tanto de caso. Se testou menos, se só tem o que está acontecendo no Brasil, só quem dá entrada, a gente vai ter menos número de catalogação de quem ficou doente e mais número de quem morreu e número de quem se recuperou, enfim. Mas não deixa de ser, né? Mas agora, a pessoa que sobreviver ao Covid-19, ela é imunologicamente mais forte que a que morre? E se fosse um outro vírus? Ela mataria a pessoa que morreu, que vamos chamar de pessoa X, e não mataria a pessoa Y? Ou seria o contrário?
É justamente por isso que eu faço essa pergunta, né? Porque eu ainda não cheguei a uma resposta também. Porque, por exemplo, tem muita gente que está morrendo não por conta do vírus, mas sim por conta da falta de atendimento, né?
E a gente sabe muito bem que esse é o maior problema do vírus, e não a mortalidade dele. Porque se a gente tivesse um sistema de saúde para atender todo mundo, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas que estão morrendo, não iriam morrer, seriam entubadas e elas se recuperariam ali. Porque o que ocorre com mais ou menos 3% da população que contrai o vírus é que o pulmão se enche de água, né? Se enche de muco, de água, e aí perde a respiração. Mas isso seria, entre aspas, facilmente contornado com uma intubação, uma sucção, e a pessoa se recuperaria ali em unidade de terapia intensiva. Entretanto, evidentemente, os idosos têm menos resistência à intubação, e a gente não tem no mundo inteiro estrutura para suportar tanta gente sendo internada ao mesmo tempo. Logo, essa é a grande questão, né? As pessoas estão morrendo muito mais pela crise, pelo colapso estrutural do sistema de saúde. E aí entra na conta as pessoas que não estão sendo tratadas porque de Covid, porque todos os leitos estão ocupados, e as pessoas que tiveram uma fratura exposta, um acidente de carro, levou um tiro, um AVC, elas também não vão ser tratadas porque o sistema está superlotado, ou seja, vão morrer muito mais pessoas de várias causas, porque não tem onde tratar. E esse é o grande problema do vírus, né? Enfim, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo que está prestando atenção sabe que o grande problema do vírus é
o colapso do sistema de saúde.
Uma grande quantidade de pessoas ter esse agravamento agudo de uma forma amontoada, né? Muitas pessoas ao mesmo tempo, e o sistema não dá conta. Então a gente faz a quarentena para que a gente dissolva todos esses casos ao longo do tempo, para que a gente possa tratar todo mundo. Ou seja, em vez de 200 milhões, 160 milhões de pessoas, vamos falar de Brasil, pegarem em um mês, dois meses, a gente prefere que pegue em um ano, para a gente conseguir tratar todo mundo, em um ano e meio. Mas aí existem todos os aspectos econômicos, existem todos os aspectos psicológicos, que eu não tenho capacidade de analisar. Eu tenho escutado muita gente, eu tenho escutado gente da liberal, tenho escutado gente democrata, enfim, socialista. Eu não tenho opinião ainda e não tenho capacidade para opinar em relação à economia agora, mas também eu não estou ligando muito para a economia nesse momento. Eu estou ligando mais para que a gente consiga lidar com isso com o mínimo de mortes possível.
Quando tu falou psicológico, tu quis dizer alguma coisa política, tipo nível federal, tipo... Não, né? Era psicológico mesmo, né?
Eu não disse nada disso. Eu diria que tem gente que precisava ser internada, mas vai ficar no ar e na interpretação de cada um.
Eu sou um pouco pior, né? Eu acho que só internado é pouco, mas pode deixar pra outra hora.
Não, é agora! Vamos falar de sistema político, vamos falar de política e vamos polarizar esse programa aqui.
Eu jurava, Sadek, que eu ia perguntar se o vírus, no lugar de seleção natural, se ele era um vírus ou comunista, ou se ele era um vírus ambientalista, né? Porque tem um pessoal, rolou, né? Tipo assim, ah, não, o vírus é comunista porque ele tá mostrando, quebrando a economia, o neoliberalismo tá indo pro saco, isso, aquilo, outro. Teve uma galera falando, tipo assim, ah, não, tá aí, ó, ele tá mostrando, olha, o pessoal tá conseguindo ver as montanhas agora, que não tava conseguindo ver antes por conta da poluição, os peixinhos de Veneza a galera tá vendo. Inúmeros outros estudos mostrando a redução, né, da poluição a nível...
Tem diminuído. Tanto eu tenho lido sobre isso, que nem vocês têm lido também, quanto eu tenho visto e ouvido mais pássaros aqui na região onde eu moro. Então, algum impacto ambiental imediato, né, porque são menos de um mês aí, ou um mês que a gente está nesse processo de quarentena, e a resposta do meio ambiente é muito rápida, né? Mas eu diria que, assim, duas coisas sobre o que você falou, Narcele.
Murilo, só fazendo um parênteses rápido. Não é a resposta do meio ambiente que é rápida, né? É a resposta, vamos dizer assim, dos efeitos do que o homem causa, a diminuição do que o homem causa, que se mostram rápido. O efeito natural, a natureza, ela tem um tempo lento.
Obrigado, Sadek, você está completamente correto. Valeu, isso é exatamente isso. Enfim, eu só ia dizer também que politizar o vírus, que nem muita gente está fazendo, é uma tremenda falta de caráter mesmo.
Também acho.
Vírus, ele não tem política, ele não tem país, ele não é chinês, ele não
conhece fronteira.
Ele é biológico, é uma questão que tá aí, né? A gente elencou que muitas pandemias históricas, isso aconteceu antes de existir capitalismo, gente, tá? Isso aconteceu 100 anos depois de Cristo ser crucificado, a gente já estava tendo pandemia.
E essas são as que a gente tem relato, né? Imagina as que a gente não tem.
Isso. Politizar isso e usar isso como palanque ou qualquer coisa assim, fiquem de olho. A gente vai ter agora eleições municipais, daqui 2 anos a gente tem federal novamente, e Fiquem de olho. Eu não tô aqui para fazer
previsão, futurologia.
Partidarismo. Mas assim, a gente tem que ficar de olho em quem está utilizando de uma desgraça, onde a gente não viu nem a pontinha do iceberg ainda do que vai acontecer no Brasil. Porque quando isso chegar em regiões de grande densidade, como Paraisópolis, Morro do Alemão, Rocinha, onde moram 7, 6, 5 pessoas em 3 cômodos num barraco feito de pau a pique, aí sim a gente vai ver o estrago que essa desgraça vai fazer no nosso país. E vai morrer muito pobre, e vai morrer muito preto, como morre há muito tempo no Brasil. Os índices de criminalidade mostram que essas também são as pessoas que mais morrem no país. E aí, quando essas pessoas estiverem morrendo, essas pessoas da periferia, não essas periferias ricas, né? Porque agora os ricos também estão indo para a periferia, a gente está tendo uma migração dos ricos, dos grandes condomínios para a periferia. Mas quando essas pessoas estiverem morrendo, é aí que a gente vai ter que ver, prestar atenção na atuação federal, estadual, municipal, em relação a como eles vão tratar essas famílias de baixo poder aquisitivo.
Perfeito.
Eu fico emocionado nesses momentos, gente, eu empolgo. Porque é aí que a gente vai ver mesmo o estrago grande, e é de novo a população de base, né, que vai sofrer as consequências dessa desgraça. E eu uso a palavra desgraça muitas vezes aqui porque eu não consigo denominar de outra forma.
Não, mas não tem mesmo como denominar de outra forma, é isso mesmo.
Recuperar o ar aqui.
Deixa eu recuperar o ar aqui.
Aproveitar e fazer um jabá aqui. Posso? Estamos fazendo aqui em Goiânia e Aparecida de Goiânia uma campanha de arrecadação e conscientização de mantimentos, né? De higiene e de suprimentos alimentares para doar a pessoas com maior vulnerabilidade a essa doença, né? A Cadigel fez esse estudo de densidade, cruzando com renda per capita por regiões da Grande Goiânia aqui, e depois de mapear isso, a gente está recebendo doações para montar cestas de tanto materiais de higiene quanto materiais de nutrição, para levar a essas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade. Ou seja, mais uma vez a gente está usando da ferramenta de geotecnologias para mapear áreas de vulnerabilidade, e utilizando das redes sociais para agariar doações, e direcionando isso. Até a logística disso é feito por meio de geotecnologia. A gente está criando centros de doações, né, para a logística funcionar direitinho, porque é complicado você doar uma cesta um dia e no mesmo dia andar 20 km para doar outra, enfim. Então, só para finalizar, @todoxgo, ou seja, @todxsgo no Instagram, se você quiser entrar em contato, se você quiser doar, não precisa ser só dinheiro, tá? Pode ser mantimentos também, enfim. Estamos aí fazendo essa ação. Faça você também na sua região, que vai ter muita gente precisando, principalmente os profissionais autônomos, domésticas, jogadores de iFood, enfim. Faça a sua parte também. A gente não tem que ficar só sentado esperando que o governo faça as coisas, enquanto a gente pode fazer um pouquinho cada um.
Senhores, e para sobreviver nesse momento de crise, o que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão lendo? Assim, já entrando nas indicações para sobreviver ao isolamento social e à quarentena aí. O que é que vocês estão fazendo? Até para a gente poder compartilhar um pouco essa experiência.
Posso começar? Continuo trabalhando, né? Tô de home office, eu continuo trabalhando, então isso ocupa bastante minha cabeça. A história da plataforma da Solved tá também me ocupando bastante, apesar de me colocar dentro do problema, né? Eu fico vendo todas as estatísticas, então, hora ou outra, eu tô com falta de ar. Mas também tô lendo muita coisa, tô... De vez em quando eu fico aqui com meu pequeno, meu pequenino, meu filho, com a minha esposa, que a gente tá trancada aqui dentro de casa. A gente vai levando, vai vendo alguns filmes na Netflix, vai lendo alguns livros, vai lendo alguns artigos... E chupando pirulito.
Mas fala um livro aí, pô. Fala, indica alguma coisa.
Ó, tem. Aqui nesse episódio eu tava falando muito do Zé, que tava falando muito também. Vai ficar aí os links para essas matérias que eu mencionei. Tem o livro do próprio do Byung. Tem o livro que é Sociedade do Cansaço, do Byung. É muito bom esse livro, muito bacana, para a gente entender esse processo, né? Desses efeitos colaterais que vão ter aí, todo esse processo que a gente vem passando de coronavírus e como é que os sistemas vão se montar, né? O livro é bacana porque ele é uma contraposição ao outro grande escritor, que é o Michel Foucault, né? Então ele vai dialogar muito com as teorias do Foucault, então é um livro bem interessante para dar uma lida. E um outro livro que está muito pautado naquele... Mesmo outro livro, Murilo, que eu citei lá no Twitter e tu gostou pra caramba, que era aquele das bolhas, né? Lembra?
Sim, até li, ué.
Pois é.
A bolha da internet, como é que chama? O filtro da internet.
O filtro invisível.
O filtro do invisível, isso.
Aí tem um outro, que é do Stefano Quintarelli, se eu não estou enganado, esse é o nome, que são Instruções para um Futuro Imaterial. Esse livro também ele é muito interessante, ele vai tratar sobre esse processo de Big Data, de perda da individualidade e tudo isso nesse mundo, né? Onde ele vai dizer principalmente ali que, por exemplo, para tudo que vai existir, mercado, economia, sociedade e tudo, os três principais fatores de sucesso para isso são localização, localização e localização. Então, basicamente é um livro que, assim, a gente da geografia tem que dar uma lida, porque é uma coisa que não é nova, a gente não pode pensar que esse processo de internet, das bolhas de internet, desse processo de perda da identidade, né, por um processo de identificação por Big Data, então isso não é novo, isso já está acontecendo e a gente comentou bastante isso aqui no episódio. Então, acho que esses dois livros são dois livros bem interessantes pra gente acompanhar, pra gente ler.
Pô, Satec, você não vê entretenimento, não, cara? Você só estuda.
Satec, o áudio do Murilo cortou agora pra você?
Pra mim também.
É um vírus.
É alguma live, cara, que tá acontecendo e tá derrubando a internet.
Live de quem?
Vírus. É um sertanejo.
Você viu aí a live da menina aí... A Marília Mendonça aí pegou 3,5 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. A internet tá funcionando no talo nesse negócio aqui. Todo mundo na Netflix e tudo, e aí não tem como a gente gravar um podcast, cara.
Ainda mais sábado à noite, que as pessoas não podem procurar.
Quem é Marília Mendonça?
Marília Mendonça é uma compositora e cantora de sertanejo universitário.
Aí ela fez uma live e deu 3 milhões?
E meio de pessoas, assim. Bateu o recorde do YouTube.
3 milhões e meio de pessoas.
Caraca, velho.
Ah, tu viu do Big Brother também, né?
Não.
1,5 bilhão de votos num paredão agora.
Cara, ninguém sabe ler livro, não.
O que é que eu tô fazendo nesses dias? Eu, assim como o Sadek, eu tô de home office, né? Manhã e tarde, durante a semana, eu tô trabalhando. Mas quando encerra isso daí, aí fora as questões, tipo, a gente das nossas gravações, os projetos que eu estou envolvido, do OpenStreetMap, do QGIS, do GeoCast, enfim, das outras coisas que a gente faz, aí eu tento desconectar, cara. Tô consumindo as notícias, eu tenho que ficar, até porque... Eu tenho que ficar acompanhando para ver como é que tá a situação. Só que de uns 4 dias para cá eu reduzi bastante essa intensidade de buscar essa informação. Eu acordava de manhã, abria o Twitter, via as notícias, depois ia ver os jornais, aí ligava a TV, tava falando sobre o coronavírus, então o tempo todo essa informação tava chegando e chegava um momento que eu não tava lidando muito bem com isso. Então a questão de saúde mental tava um pouco... complicado, você começava essa questão de dizer, que a gente brincou aqui, sentia falta de ar, é sério assim, tipo, chega um momento que você fica assim, cara, negócio, essa informação, dava uma falta de ar e dizia pra minha esposa, olha, eu tô sentindo falta de ar, você só tá ansioso, respire e tal. E ela é assistente social e tá terminando uma especialização em saúde mental. Eu brinco pra ela que eu sou o paciente zero dela, né? Primeira pessoa que ela tá cuidando da saúde mental sou eu, no caso. Então eu tenho que agradecer muito a ela por estar aqui comigo nesse momento pra me acalmar e desanuviar um pouco esses pensamentos que aparecem. Então, nos últimos dias eu tenho consumido muita série e séries mais leves. Ela quis assistir, por exemplo, o final da Casa de Papel, que eu não gosto tanto, né, mas tá aí no, na Netflix. E eu assisti o primeiro episódio e disse assim, não consigo mais assistir nada. E tô assistindo The Big Bang Theory, né? Então, tipo, pra mim é uma série muito legal, porque ela é bem leve, é bem divertida, tem assuntos nerds, assim, é uma série que eu tinha deixado de assistir na quarta temporada e tô tentando terminar agora. E aí eu tô no The Big Bang e já tenho o Young Sheldon, é a próxima, já emendar pra ver o Sheldon novo. E é a série que eu tô tentando, assim, que eu assisto na hora do almoço, porque são episódios curtos e é bem divertido, dá pra você rir um pouco e esquecer um pouquinho do que tá acontecendo, né? Então tem essa e toda terça-feira, Better Call Saul, né, da Netflix, os episódios novos eu tô acompanhando também. Então, mais ou menos isso.
Bom, eu fiz, além de trabalhar, né, home office, e home office é foda porque você não tem horário de começar nem horário de terminar, né? Tirando isso, tô gravando alguns vídeos, né? Voltei com o canal, com tudo. E quando não estou trabalhando, eu tô para me divertir. Eu assisti uma série que fazia que eu não tinha tido tempo para ver, maratonei, que é Castlevania, que é sim derivada do jogo e é espetacular, assim, é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. O plot, a inteligência do roteiro. Existe uma violência escatológica também, tá? Mas se você é fã de Tarantino, por exemplo, você não vai ter problema com isso. E falando em violência escatológica, eu queria deixar a dica aqui, que hoje em dia eu acho que muita gente já ouviu falar, que é o filme espanhol O Poço, né? Em inglês ele tá The Platform. Que foi um filme que eu vi recentemente que mexeu comigo, assim. Eu ainda tô digerindo ele, apesar de ter quase uma semana de ter assistido. Ele fala sobre... ele discute várias coisas através da metáfora do poço, e a principal e mais evidente dela é a desigualdade social e a pirâmide social, enfim. A essa altura do campeonato, a maioria das pessoas já ouviram falar desse filme. Eu indico, tanto para você odiar quanto para você gostar, porque ele não tem meio termo, mas ele é bem interessante. E eu tô finalmente lendo um livro que eu ganhei da minha grande amiga Marina Candiano, que ela escuta todos os programas, que chama On the Map, que é uma série de histórias contadas através de mapas, assim. Todas as histórias são ilustradas com mapas, histórias reais, tá? Enfim, tô bem no comecinho. É um livro muito, muito interessante. Ela comprou na Irlanda, se eu não me engano. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas é muito legal. Chama On the...
É o do Simon Garfield?
Exatamente.
Eu tô vendo ele aqui, a capa bem legal.
Não, é muito legal. Foi um presente lindo que ela me deu e tal. E finalmente eu tô lendo depois aí de 3, 4 meses que ela me presenteou. E é isso, cara. Tô jogando The Legend of Zelda, The Breath of the Wild, que é uma das maiores obras de artes da história da indústria audiovisual, assim. É um jogo lindo, fantástico, e o mapa é elemento crucial no jogo.
Tu me lembrou duas coisas, cara. Primeiro, jogo. A gente falou no último episódio sobre SimCity. Eu baixei no telefone. Não é tão bom quanto a versão no PC. Mas eu voltei a tentar montar uma cidadezinha ali no SimCity. Mas o mais legal é o SimCity da vida real. Que é o meu hobby. Assim, tipo, Quem me conhece sabe, o meu hobby é mapear. Então, as iniciativas que a gente está tentando propor no OpenStreetMap, que, tipo, quando eu me pego, tô parado, não tenho o que fazer, eu vou lá pro OpenStreetMap e vejo o que é que tá rolando. Então, por exemplo, semana passada a gente mapeou uma cidade inteira aqui do estado do Ceará, Hidrolândia, junto com o pessoal do Labocart aqui da UFC, o mesmo laboratório que tá...
Aqui em Goiás tem Hidrolândia.
Pois é, inclusive quando a gente faz a busca, caía Hidrolândia em Goiás, e aí, tipo, tem umas 3 ou 4 Hidrolândias, né, aqui no Brasil. Mas eu fiz com uma turma lá do Labocart, que é o mesmo laboratório que está desenvolvendo essa pesquisa do coronavírus aqui no estado. A gente mapeou porque, antes de tudo isso do coronavírus e tal, teve uma enchente lá, a maior dos últimos, sei lá, 40, 50 anos, e várias casas foram destruídas e tal, e a gente propôs todo o mapeamento das edificações para ver as edificações que foram danificadas e tudo mais, toda a hidrografia da região para entender a questão, porque são vários pequenos açudes, né? O nome Hidrolândia não é por acaso, tem uma hidrografia muito densa por lá, embora seca, né? Boa parte do ano fica seco e na período de chuva aquilo tudo enche. E vários açudes pequenos arrombaram, né? Como a gente chama aqui, eles, a parede cedeu e inundou parte da cidade, né? Então a gente conseguiu ali em 3, 4 dias mapear boa parte da infraestrutura da cidade. Foi uma coisa bem bacana até para introduzir o pessoal do laboratório nisso. É uma forma de contribuir, já que a gente não podia sair de casa e tudo mais. É uma forma de contribuir com a informação, com dados, né? E agora a gente está tentando fazer o mapeamento dos equipamentos de saúde do estado, que é outro desafio bacana que vai corroborar com a questão dos dados abertos que a gente falou lá no começo. Porque tudo que é mapeado no OpenStreetMaps é dado aberto, fica disponível para outras pessoas utilizarem em N situações diferentes. Então, assim, quem está aí no ócio e não sabe fazer, se quiser auxiliar fazendo o mapeamento das suas regiões no OpenStreetMaps, é muito bem-vindo. Tem uma equipe muito grande aqui no Brasil para auxiliar, para dar dicas e tudo mais. Procura lá, tem grupo no Telegram, tem o pessoal no Twitter, enfim. Procura ver como é que consegue auxiliar fazendo o mapa da cidade de vocês. E aí, assim, é uma das coisas que eu também tô fazendo agora durante a quarentena, quando eu tô sem fazer nada, assim. Tipo, vou mapear ali no OpenStreetMaps e é muito bacana, é muito interessante.
Bom, pessoal, então é isso. Sigam nossas redes sociais aí. A gente tá no YouTube, Tecnologel Podcast. A gente tá no Instagram, @Tecnologel. A gente tá no Twitter, @Tecnologel também. Manda e-mail com dicas, sugestões, críticas. Hoje a gente deu muito tema pra gente discutir aí. Vamos conversar com a gente, que no próximo episódio nós vamos ter leitura de e-mail, leitura de comentários. Isso aqui é uma conversa pra transcender as barreiras, não é pra ficar só entre eu, o Marcelo e o Sadek, não, tá? Então, mandem aí suas dicas, sugestões e enfim. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Murilo Cardoso e um abraço a todo mundo aí e fiquem em casa.
É isso aí, galera, deixa o comentário de vocês pra gente poder conversar um pouco, reforçando o que o Murilo falou, fiquem em casa, saiam somente pro estritamente necessário, fiquem em paz e até o próximo episódio de Tecnologel. Aqui é Nacélio Sá, direto de Caucaia, no Ceará.
Aqui é Sadek, ficando em casa por vocês. E a gente se vê no próximo.
É isso aí, galera. Tchau.
Falou.